CBN Gastronomia.
Bon après-midi, on Japon. Bom, eu não entendo muito de francês, mas algumas frases eu aprendi ao longo da minha vida. E se tiver algum professor de francês ouvindo, já vai me chamar a atenção e dar uns petelecos, porque eu acho que essa frase a gente só usa na despedida. Mas a palavra on Japon é você já está com fome? Acho que é isso. Agora, vamos lá, 3 horas, 6 minutos. Está quase na hora do chá da tarde. Está quase na hora de você fazer aquele lanchinho. E é por isso que está aqui comigo hoje, trazendo num bom português aí um boa tarde. Você já está com fome. E se não está, vai ficar. Porque eu estou com a professora de gastronomia francesa e italiana aqui da Univel, a Sandra Borsoi, para falar sobre o tarte tartan, que é uma receita francesa. Por isso que eu quis dar essa, gracinha, né? Só para a gente rir aqui um pouquinho.
Boa tarde, Fran. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da CBN. Então, eu fiquei pensando assim para escolher uma receita para falar e nada mais convidativo para um dia como o clima de, com o clima de hoje, né? Uhum. Do que uma torta de maçã quentinha com aroma de canela, ai, né? Amanteigada. Porque os franceses têm essa cultura da manteiga, né? Uhum. Saindo do forno. Então, a tarte tatin, ela é a clássica francesa, né? Uma torta de maçã muito conhecida, que ficou famosa justamente por essa lenda, né? Que uhum. fala que as irmãs tatin cometeram um erro, né? De esquecer a massa por baixo da... Que fazia a parte de baixo da forma, né? Uhum. E aí, para impressionar os convidados, então, a hora que elas perceberam o erro, elas decidiram virar na frente dos convidados e eles adoraram a apresentação das maçãs ficarem por cima, né? Porque geralmente a torta de maçã é aquela torta recheada. Uhum. E então elas inovaram nessa apresentação. Mas diz que é uma lenda isso, né?
Até acho que o nome é tarte, se não me engano, é invertido mesmo, né? Eu não sei, mas é uma coisa assim.
Também para...
Porque fica muito bonita uh-huh. aquelas maçãs expostas Sim. em cima da torta.
Caramelizadas, né? Fica lindo e ela é muito gostosa porque ela não é muito carregada no doce, né? Uhum. E tem a acidez da maçã. Uhum. E ela não é uma torta cara, né? É uma torta barata. E os franceses, em toda a cultura, tanto na cultura francesa, como na cultura americana, como em outras culturas asiáticas e ocidentais também, a gente encontra variações de tortas de maçã, né? Uhum. Por exemplo, os alemães fazem a cuca de maçã, uhum. o strudel de maçã, né? Os italianos também vão ter uma torta mais baixinha de maçã, aquelas tortas folhadinhas com a maçã. E os franceses têm a tarte tatin, mas ela não é a única torta de maçã francesa, né? Existem outros tipos de tortas de maçã francesa e a tarte tatin é uma das mais conhecidas justamente por essa apresentação de ter esse virar depois uhum. de assada, né?
Bom, as maçãs agora é a época delas, professora?
Sim, elas são cultivadas mais no clima frio, né? Uhum. Então, a gente tem agora a época de maçã, apesar desse ano a gente ter encontrado nos mercados, até se assustado um pouco com o preço das maçãs, porque esteve mais alto, uhum. mas também a gente encontrou temperaturas mais altas, né, durante o ano. Uhum. Então, o clima não foi tão propício para o cultivo de maçãs durante o ano, né? Tivemos mais dificuldades. Mas é época de maçã, sim, e a gente acaba sempre tendo maçã uhum. na nossa dispensa, né? Uhum. Porque, apesar de época ou não, a maçã é uma fruta que faz parte do nosso dia a dia pela praticidade, né? Uhum. Porque a maçã você consegue levar ela para todo lugar como um lanche, né? Porque é fácil de carregar, é prática, você não suja as mãos, não precisa embalar, uhum. passa uma água, tá tudo certo, não precisa descascar, né? Então, uhum, é uma maçã muito prática, além de ser muito saudável, né?
Eu concordo com essa praticidade. Eu acho que a maçã e a pera são as duas frutas que você consegue levar. Ou, às vezes, você corta, se você quiser cortar ou não. Alguns gostam dela com sorvete em cima. Até, uhum, né, a mesma técnica da banana com sorvete. A maçã também fica muito bom. Uhum. Mas, sem contar, ela quentinha, tanto fria quanto quente, ela é muito boa.
É verdade. Eu adoro maçã também.
Forma de chá, enfim.
Uhum. E aí, quando a gente tem bastante maçã em casa, né? Às vezes pega uma promoção no mercado, a gente pode fazer uma torta, né? Uhum. Né? Fica uma sobremesa agradável e que as pessoas acabam se impressionando bastante com a delicadeza dos sabores, uhum, da torta de maçã, né? Encanta bastante.
Bom, a maçã, todas elas, todos os tipos, podem ser feitos tortas, ou ela tem uma específica para cada torta, ou existe maçã que não dá para fazer mesmo?
É, todas elas dá para fazer torta. Uhum. Existem algumas que são melhores, as ácidas são as melhores. Como a gente tem essa variedade de preços no mercado, né? O que, uhum, que eu sugiro fazer é misturar as maçãs. Então, uhum, compra, tipo, uma maçã verde, coloca a Fuji, que é a mais docinha que a gente tem, né? E às vezes está mais em conta. Junto com a maçã verde, coloca a outra, a Gala também, que faz, uhum, parte. É a mais consumida por nós brasileiros, né? A Gala. Então, acaba misturando as três maçãs ali e você consegue dar um equilíbrio melhor. Uhum. Os franceses têm outros tipos de maçãs, né, na, uhum, França, obviamente. E o estilo de maçãs que eles utilizam é mais ácida. Então, se fosse para seguir aí um estilo de maçã para utilizar nas tortas, seria a verde, né? Uhum. Optar por uma maçã para escolher seria a verde. Mas aí, para o nosso bolso, a maçã verde acaba pesando. Então, fica legal a gente misturar as maçãs para equilibrar. Uhum. É uma opção boa. Eu gosto de fazer isso, pelo menos.
Ai. E nessa torta, ela é picada? Ela é fatiada? Ela é ralada?
Ela pode ser fatiada, tipo em gomos, assim, uhum, sabe? Retirando a semente. E você, ou se não, você pode também cortar só em quatro partes.
Uhum.
Você tira a casca, né? Você precisa retirar a casca, tirar sementes e cortar em pelo menos quatro partes para você cozinhar a maçã melhor e deixar ela um pouquinho macia. É, uhum, importante que ela fique macia. E se for fatiar, não fatiar muito fina, porque senão ela vai virar um purê, uhum, e vai acabar ficando muito doce também na torta. E é justamente esse equilíbrio de sabores que fica interessante na tartatã, né?
Existe uma cultura que se diz que, às vezes, no preparo da maçã, quando a gente vai demorar muito para usar ela, é pôr ela de molho no vinagre para não escurecer. Isso tem uma verdade?
Eu aconselho mais colocar no limão, na verdade, uhum, por causa do ácido cítrico do limão. Ele vai evitar a oxidação da maçã, né? A maçã, ela oxida muito rápido quando você tira a casca.
Uhum.
Então, ela vai começar a pretear, né? Vai ficar escura. Então, quando você descasca a maçã, você coloca um pouquinho de limão, pode ser com água ou não, e aí ela não vai ficar escura.
Uhum.
É simplesmente por isso.
Não,
tá?
Não altera o sabor da maçã com
ela? Não, ela vai ficar um pouquinho mais ácida só.
Uhum.
Mas eu já vi pessoas colocarem outros ingredientes também para evitar, uhum, a oxidação, que também funciona.
Uhum.
Por exemplo, se tu colocar açúcar, uhum, o açúcar também é um conservante e também vai evitar a oxidação. Só que daí existe a questão do valor calórico incluso ali, né?
Uhum.
Que daí o limão não vai ter. O vinagre, ele não tem tanto essa ação antioxidação quanto o limão, porque são ácidos diferentes, né? O ácido acético e o ácido cítrico.
Uhum.
Então, fica melhor com o limão. Tem um, uhum, resultado melhor o limão do que o ácido acético.
Bom, professora Sandra, vamos para a receita, então?
Vamos.
O que nós usamos nessa torta?
Então, para fazer a tartatã, a gente precisa fazer uma massa quebradiça, que a gente chama, que é uma pâté sucré, tá? Então, uhum, já que nós estamos aqui falando de preparações francesas, Uhum. A gente veio falar da pâté sucré, que nada mais é do que uma massa doce.
Uhum. Ela é uma massa bem fininha, ela é mais grossa, professora?
Não, ela é uma massa fininha, né? Só que ela é bem amanteigada. Uhum. Então, ela vai ser feita a partir da manteiga como ingrediente base. Então, vou precisar de manteiga gelada, né? Açúcar, farinha de trigo, ovos e eu posso colocar, por exemplo, algum aromatizante, como uma baunilha, se quiser, uma raspa de limão ou não.
Ah, bom, pelo jeito, com esse friozinho, aquele cafezinho feito, ou aquele chazinho, eu prefiro mais chá no período da tarde. Com essa torta deve ser uma delícia.
Com certeza. E aí, geralmente, para essas tortas quebradiças, a gente usa, assim, na proporção de metade da quantidade da farinha de trigo de manteiga. Uhum. Por isso que a gente chama de massa amanteigada, uhum. Tá? Então, a gente vai usar, por exemplo, 500 gramas de farinha de trigo. Isso daí vai depender muito, Fran, do tamanho da... Porque essa torta, ela é feita geralmente em uma frigideira.
Uhum.
Ela não é feita numa forma.
Ah, ela não é de forma?
Não, ela é geralmente feita numa frigideira, porque tu vai começar o processo dela na boca do fogão.
É, qualquer frigideira posso usar?
É, de preferência uma frigideira que vá ao forno, porque tu vai levar ela na frigideira no forno, tá? Então, tu vai ter que cuidar com o tamanho da tua frigideira. Uhum. Então, se for uma frigideira grande, tu vai calcular mais ou menos quantas maçãs tu vai colocar na tua receita e o tamanho da tua massa. Mas aí, mais ou menos uma massa aí com umas 300 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de manteiga e 1 a 2 ovos para dar a liga, você já consegue fazer essa massinha. Como ela é uma massa doce, essa é a mesma massa da, por exemplo, de uma massa de empadão, né? Como é uma massa doce, eu preciso colocar o açúcar. Então, eu vou colocar aí umas 50 gramas de açúcar para deixar a massinha doce. Como que faz essa massa? Eu misturo os ingredientes secos, a farinha de trigo e o açúcar. E aí, eu vou colocar primeiro a manteiga, porque ela é uma massa à base de manteiga. E vou dissolver a manteiga na farinha de trigo, até ficar numa consistência assim de farofinha, tipo de cuca, sabe?
Uhum.
E depois eu coloco o ovo para juntar esses ingredientes e não sovo a massa, não pode ser sovada, para impedir que o glúten se trabalhe, né? E que ela não fique uma massa dura, depois elástica, e que ela fique daquele ponto que desmanche na boca. Então, não sovar a massa é fundamental, tá? Aí, eu vou abrir essa massa no tamanho da minha frigideira, da boca da minha frigideira, entre dois plásticos, com a ajuda de um rolo, né? E vou deixar ela na geladeira até a hora que eu precisar usar ela, para ela ficar bem durinha. Como ela tem bastante manteiga, ela vai ficar bem durinha, tipo a manteiga endurecida. Enquanto isso, lá no fogão, eu vou colocar... Vou derreter manteiga e açúcar e vou fazer um caramelo na manteiga. Vou deixar na corzinha do caramelo, junto com um pouco de manteiga. Essa manteiga, junto com o caramelo, vai dar um sabor especial à minha torta. Como eu falei no comecinho da nossa conversa, o francês, ele é enlouquecido por manteiga. Ele coloca a manteiga em absoluto. Até em receita que não vai manteiga, acho que ele coloca um pouquinho de manteiga para dar aquele saborzinho. Então, a base dessa torta é um caramelo com manteiga, tá? Quando tá na corzinha do caramelo, a gente coloca os pedaços de maçã para caramelizar ali. Para começar esse processo de cozimento da maçã no fogão.
Ela sem a casca.
Sem a casca, já cortada, né?
Daí
tu começa esse processo ali, daí você pode colocar alguma especiaria, por exemplo, uma canelinha em pó, ou até... em rama, para depois controlar, e se quiser tirar. Ou pode pôr outra especiaria, como uma noz moscada, ou um cardamomo, se quiser deixar com um tom diferente. ou até uma erva. Uhum. Tem algumas receitas em alguns livros, assim, franceses mesmo, que colocam uma torta de maçã com alecrim.
Uhum.
Que fica bem diferente, né? E aí, quando ela está pronta, quando a maçã já tem uma corzinha, a gente desliga o fogo e traz aquela massa da geladeira bem firme e coloca sobre aquelas maçãs. Então, daí fica uma placa, né? E daí a gente coloca lá naquela frigideira quente a massa. Aí ela vai, imediatamente ela vai se moldar naquelas maçãs ali. E aí a gente faz uns furinhos em cima, só uhum. pra maçã, como ela, a maçã vai soltar muita água.
Uhum.
Pra poder respirar essa torta sem rachar toda a massa.
Uhum.
E aí a gente vai levar essa massa, essa torta, então, pro forno. 180 graus até a massa ficar douradinha. Daí, depois que a massa estiver douradinha, a gente tira a torta do forno e vira.
Uhum.
Não pode ficar esperando muito tempo, porque senão aquele caramelo ele vai esfriar, endurecer. E aí, as maçãs vão ficar todas coladinhas na frigideira.
Aí, para tirar da frigideira, é outro processo, nada fácil.
Aí envolve coragem, viu, Fran? É aquele processo que envolve coragem, porque é aquele processo de virar
uhum.
algo. E aí tem a questão que a frigideira vai estar quente, né?
Uhum.
Então, tem todos esses cuidados, assim, e a fé de que as maçãs vão soltar da frigideira. Então, é gostoso de fazer essa torta, assim, porque sempre... rola uma expectativa também de se vai soltar todas as maçãs, se não vai, como é que vai ficar o resultado final. E ela é uma torta que deve ser consumida, então, quente ou morna,
uhum.
com uma bolinha de sorvete ou com um chantilly, né?
Uhum.
Que cai muito bem com a maçã ali. Geralmente, tortas de maçãs pedem sorvete ou um creme anglaise,
uhum.
que é aquele... Sabe aquele molho de baunilha que a gente conhece? É o, a gente chama em na gastronomia de creme anglaise, né?
É o nome mais chique.
É. E, ou um chantilly,
uhum.
que vai deixar mais suave aquele doce, né? Que vai fazer aquela... dar aquele equilíbrio na sobremesa. Uhum.
Bom, professora, muito obrigada pela sua participação na CBN. Eu já estou com fome, 3 horas e 23 minutos, né? Ai, aproveitar hoje mesmo
E para acompanhar,
sem...
né, Fran? Uhum. Um chazinho, um cafezinho,
Ai.
Até uma taça de espumante vai bem.
Olha que boa ideia, uma taça uhum. de espumante.
Uhum.
Boa para o fim de semana, sobremesa, depois do jantar ali com
claro,
os amigos.
Claro, com certeza.
Uhum. Muito obrigada, professora
Sandra. De nada.